Este áudio é distribuído por podcastmais.com.br.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Homem de Prata. Eu sou o Cuca e irei acompanhar vocês nessa troca de conhecimento entre pessoas da geração prateada, trazendo dicas, reflexões e histórias sobre esse momento tão importante de nossas vidas, marcado por grandes transformações e descobertas. Acompanhe agora mais um episódio do nosso programa. E não se esqueçam de seguir a gente no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. E hoje a gente vai ter o imenso prazer de receber um amigo, uma pessoa muito querida por mim e que tem histórias fantásticas, um vencedor na vida, que tem muito a colaborar com essa nossa fase da vida dos 55 anos mais. Apresento a vocês o Wilson Borges, meu amigo Wilson. Seja bem-vindo, senhor.
Obrigado pelo convite.
E para começar, eu queria que você falasse um pouco dessas suas três fases da vida, essa transição que você teve como esportista, como você transformou o seu mundo de esporte no mundo corporativo e as suas ambições e desejos com esse foco do futebol na sua vida. Por favor, senhor, conta para a gente.
Bom, eu tô realmente eu tenho duas vidas bem distintas, né? Comecei minha vida como jogador de futebol, durante 15 anos, jogando em vários times no Brasil. E como todo jogador de futebol, né, Cuca, eu sou um cara de família humilde, né? Eu sempre digo, olha, eu nasci no fundo de quintal com parteira e luz e lampião. E
que luxo,
é realidade.
Que luxo.
É realidade, né? E como todo mundo dessa classe social, né, o caminho primeiro que a gente encontra é o esporte. Foi para lá que eu fui, comecei no São Paulo, enfim. Na verdade, com 13, 14 anos, mais ou menos, aconteceram alguns fatos na minha vida que iam mudar minha vida para sempre, mas que eu não sabia, né? Eu fui ser office boy e nessa empresa que eu fui trabalhar como office boy, eu conheci uma pessoa que me levou para fazer um teste no São Paulo e 6 meses depois eu tinha um contrato assinado e direcionou minha vida até os 31 anos. Né? Eu digo sempre que eu sou um privilegiado porque aos 30 anos eu me senti uma pessoa realizada. Né? Eu fiz o que eu sempre sonhei fazer na vida, que era jogar bola. Né? Esse era o meu grande sonho desde moleque, desde que eu me conheço por gente. Então eu era um cara privilegiado. E depois comecei uma outra carreira que também me realizou plenamente. Né? Descobri um mundo diferente e fui muito feliz, estou sendo muito feliz nesse novo mundo.
E como é que você tem aplicado esse teu mundo do futebol, essas experiências no futebol? Eu vejo nas suas literaturas que você fala muito sobre o futebol e que você gostaria que as pessoas entendessem essa sua visão do esporte na vida
assim,
profissional.
Na verdade, né, quando eu mudei de vida, que eu fui para o mundo corporativo, como eu era um cara realizado, eu nunca me preocupei com promoção, eu nunca me preocupei com salário. Né? Eu levei para o mundo corporativo o que eu aprendi no futebol, que era vencer, né? Ter a mente vencedora. Eu queria sempre ser o primeiro em tudo que eu fazia na empresa. Né? Assim, meus primeiros anos de mundo corporativo, né, eu tive 8 promoções em 4 anos de empresa. Né? Então eu comecei a falar assim, poxa, acho que eu tenho jeito para esse negócio. Tem alguma coisa que eu faço aí que dá muito certo, porque tudo que eu me envolvo na empresa, meus resultados são muito bons. Mas eu não tinha noção do porquê. Mais tarde, que assim, de novo, cheguei numa empresa sem ter nível universitário, fui me formar depois que eu comecei a trabalhar lá, não falava inglês, fui falar inglês com 38, 39 anos, fui estudar em Harvard com 47 anos, né? Então, quando eu cheguei em Harvard, na verdade, é que a ficha caiu, né? Que eu comecei a aprender a teoria, eu falei, pô, agora eu sei por que eu tô dando certo. Porque eu pratico a teoria, mas eu não conhecia. Né? Eu tinha a prática.
Sim.
E qual era a prática que eu tinha da teoria, né? Execução. Não achar desculpa para nada. Treinamento constante. O mundo do futebol não tem desculpa. Né? Você tem que entrar e tem que performar. Você tem que dar resultado. Né? A plateia pagou um ingresso, ela quer ver você jogar, não quer saber se está com dor no joelho, ela não quer saber se você dormiu bem, dormiu mal. Né? E você sabe que executou bem é aplauso, executou mal é vaia.
Com certeza.
Né? E não tem ninguém para cuidar de você. Né? Então, não importa se você é o Neymar, se você é o Cristiano Ronaldo, se você é o Messi, todo dia você tem que treinar muito.
Ainda mais que é muito curta, né, essa fase.
E você tem que se provar a cada 3 dias. Eu falo que hoje no mundo corporativo eu acho uma moleza porque eu tenho que me provar a cada 30 dias. Né? No futebol é a cada 3 dias. Né? É. Jogou domingo, vai jogar quarta, tem que jogar bem de novo. E acho que a outra coisa que me fez ter sucesso no futebol e no mundo corporativo é fazer o que se gosta. É ser feliz com o que se faz. Né? Eu falo sempre assim, ó, jogador de futebol, a coisa que ele mais gosta de fazer é jogar bola. Né?
Verdade.
Ele sai de férias, no dia seguinte ele está jogando uma pelada. Gostar do que faz, faz toda a diferença.
Legal.
Né? Então, eu encontrei prazer e felicidade no meu outro mundo, na minha outra vida, e é isso que vai me movendo sempre.
E o que você falaria para os nossos espectadores que estão chegando nos 50 anos, que hoje o mundo está muito mais acelerado, o planejamento para chegar nessa faixa etária é muito mais complicado e é mais desafiador. Né? E o problema de gestão também hoje a gente entende que não é tão fácil como se imagina. Então, para esse pessoal que está chegando, para os que já chegaram, porque você está com 65.
65.
Então, e continua nativa, quer dizer, é um privilégio ter uma pessoa nativa, feliz com o que está fazendo e, ao mesmo tempo, ser uma referência para os outros. E a gente tem notado que tem muitos profissionais, eles trabalhando ou não, que tem uma certa dificuldade até de lidar com esse momento da longevidade, do envelhecer feliz, de como passar e como ser reconhecido pelos valores que ele tem até então.
Eu acho que o segredo, não tem grande segredo, acho que é muito simples. Acho que é encontrar prazer no que você faz, sempre. Né? Ser feliz com o que você faz, sempre. Eu, todos os dias, eu entro na minha empresa, né, como se fosse o primeiro dia meu de trabalho. Né? Eu estou sempre envolvido em projetos, né, que me desafiam, que me obrigam a estar atualizado. Né? Então, não tem muito segredo, mas acho que se existe uma palavra-chave, né, é encontrar propósito naquilo que você faz. Né? Eu digo sempre, eu tenho uma frase que eu uso muito, eu faço muitas palestras hoje. Então, nas palestras que eu faço, eu sempre digo isso, assim, eu ganho dinheiro, o dinheiro não me ganha, nunca me ganhou. Não é agora que eu tenho dinheiro, é mesmo quando eu não tinha dinheiro. Eu sempre fiz as coisas por propósito.
E agora, mudando um pouquinho assim, e como você já está nessa idade, já passou por tudo isso, já se aposentou, que você me contou, mas continua ativo. E o que, que você tem, assim, fora o trabalho nesse mundo corporativo? Pessoalmente, o que, que você faz? Quais são os seus hobbies? O que, que você gosta de tratar diferente sem estar na empresa?
Eu acho que tem 3 coisas que eu faço. É difícil eu abrir mão hoje, porque eu gosto muito, me realiza muito. Né? Primeiro é assistir jogo do Corinthians. Né? Tenho 2 cadeiras lá na arena. Eu e minha mulher vamos em todos os jogos. Não é um jogo ou outro, todos os jogos. Então, isso me dá muito prazer. Meus netos. Né? Felicidade fantástica com os netos, né? E também eu tenho um outro hobby, que é a Stock Car, que é automobilismo. Né? Então, há muitos anos eu trabalho junto com trabalhei muito tempo com o Rubens Barrichello, agora com o Nelson Piquet, e eu estou muito envolvido nesse mundo do automobilismo aí, né? E é um hobby mesmo, eu adoro estar lá no box, estar com os mecânicos, né, tá com as equipes, tá com os pilotos, né, ver aquele mundo todo
uma
também
experiência, né?
É algo que me dá muito prazer.
E me fala uma coisa, muita gente tem nos perguntado, como é que entra as mulheres nesse programa? Como é que você vê que as mulheres participam da nossa vida nessa faixa etária?
Ah, eu acho, bom, no meu caso especial, minha mulher é minha grande parceira. Né? Estamos juntos há mais de 20 anos, e a gente procura ter atividades em comum. Né? Por exemplo, todo sábado e domingo nós vamos correr. Corremos 10 quilômetros todo sábado e domingo.
Ué, é sério isso aí, depois vamos cobrar dele, hein?
Pode ir, pode filmar. Ibirapuera, todo sábado, todo domingo de manhã, estamos lá fazendo a nossa corrida, que dá um prazer imenso, né? Eu tenho sempre uma veia, né, de não acomodação, né? Então eu estou sempre procurando encrenca, né? Como ela fala. Ah, quando eu estou começando a ficar acomodado em alguma empresa, em alguma atividade, eu chego em casa e falo, olha, acho que eu vou mudar. Ela fala, não acredito.
Tudo de novo.
Pô, você está tão tranquila, esse é o problema, eu estou muito tranquilo. Eu sou da filosofia do Murici, está tranquilo? Vai para casa.
Vai para casa, para, né?
Para, né? Eu acho que a gente, para estar ativo, para estar realmente vivo, você precisa estar se desafiando. Então, eu gosto de desafios, né? E ela está sempre me apoiando nos desafios que eu me coloco. Né?
E me fala uma coisa, você que trabalha na indústria farmacêutica e está muito próximo de estudos de longevidade, então você tem bastante referências que poderia nos dividir com a gente.
Eu acho assim, a longevidade está aumentando não só na vida, né? Hoje você tem mais qualidade de vida. Essa realidade também está se transformando para dentro das empresas. Então você tem hoje, numa empresa, de uma forma geral, até 3 gerações trabalhando juntos, né? E você tem, como líder, você tem que ter a capacidade de gerenciar bem as 3 gerações. Cada uma delas tem algo importante para contribuir com a empresa e para transmitir para outra geração. Então, à medida que você faz uma boa gestão dessas 3 gerações, né, não só a empresa ganha, mas também, né, cada uma dessas gerações, né, aproveita o que a outra geração tem de melhor.
Tanto na empresa como fora. Né?
Tanto na empresa como fora. Né? Mas eu acho que aquela coisa de passou dos 50 anos, não tem mais mercado... Mais ou menos. Depende de você. Depende de você. Do quanto você está atualizado, do quanto você está motivado, né, e do quanto você está feliz com aquilo que você faz.
E hoje, por ter até mais tempo nessa faixa etária, pode se reciclar com mais tranquilidade. É um curso de inglês, é uma viagem para fazer treinamento, tem uma série de coisas que você pode fazer. Até no cinema.
O mundo está dentro do celular, na sua mão, a maior parte do tempo.
Conectividade, né? Total.
Conectividade total, né? Mas, de novo, né? Por mais que o mundo esteja tecnológico, ainda quem faz a diferença é o ser humano, é a pessoa, né? Quem gerencia a tecnologia é o ser humano, né? São as relações. Então, não basta você ter uma empresa tecnológica, é preciso que você tenha profissionais, né, que tenham inteligência emocional para usar a tecnologia.
Agora me dê alguns valores que você tem na sua vida, que você leva daqui para frente.
Cara, eu acho que a coisa mais importante é a integridade, né? A humildade. Né? Eu acho que esses são os 2 valores que eu mais pratico, né? De uma forma geral, na minha vida. Né? Eu nunca separei minha vida pessoal da profissional. Eu sempre fui contra a teoria, né, de que cheguei na empresa, ponho a camisa da empresa, saí da empresa, tiro a camisa, ponho a camisa. Isso aí, na minha visão, sempre andou muito junto. Né?
Tá. Faz então, parte do dia a dia.
E de novo, né, eu acho que valor é a coisa mais importante que um ser humano tem e tem que cuidar dele. Né? Então, a sua imagem, os seus valores são as coisas mais valiosas que você tem. E para mim, a integridade e a humildade são 2 dos mais importantes.
Bacana. E me fala uma coisa, você que está nessa fase, quando você chegou aos 50, você já começou a fazer seu planejamento financeiro com uma eventual parada? Como é que você vê isso?
Olha, para ser
emocional
muito honesto, eu nunca fiz, nunca parei para pensar assim, não, eu vou parar, eu preciso fazer um planejamento financeiro. Né? Na verdade, eu nunca quis parar. Tá. Né? Acho que até por isso eu nunca me preocupei muito com isso. Graças a Deus eu tive uma carreira muito vitoriosa e eu poderia ter parado de trabalhar há muito tempo, mas não é nunca o meu target. O que eu tenho dito constantemente, né, é que eu estou buscando, eu tenho 2 carreiras, eu estou buscando uma terceira.
Opa, então vamos revelar aí qual é essa terceira, já que estamos falando.
Eu faço palestras, então tenho feito bastante palestra e estou fazendo...
Pode ligar para mim que eu dou o endereço dele, tá?
E estou fazendo também um trabalho de mentoring.
Ah, que bacana.
Que isso é muito legal. Tenho trabalhado com muitos executivos, tentando passar um pouco da minha vivência em determinadas situações, né? Onde o executivo tem, às vezes, dificuldade de definir para onde quer ir, né? Que decisão tomar. Eu acho o seguinte, assim, se é algo que eu posso passar e eu tento passar para as pessoas com que eu me relaciono, né, é que nós somos o dono do nosso destino. Né? Tudo que acontece de bom ou de ruim na nossa vida é decorrente de atitudes que nós tomamos ou deixamos de tomar. Né? E que as atitudes, né, que as decisões tomadas na vida, né, não sejam aquelas que você imagina que vão te dar mais dinheiro ou vão te dar mais promoção. Mas, principalmente, né, que te realizem, né, que possam permitir com que você seja o máximo possível aquilo que você é de verdade. Né? Eu vejo muita gente tomando decisão na vida, né, contrária àquilo que gostaria de tomar, para agradar um chefe, né? Para agradar uma empresa. Eu, assim, sinceramente, o conselho que eu dou, que eu estou falando aqui é o que eu falo para os meus filhos. Né? Não faça isso. Né? Porque a coisa mais importante da vida é ser feliz. Ponto. Né? Lá na minha empresa tem duas coisas assim que eu sempre digo para os colaboradores. Né? Tem duas coisas que você precisa fazer para ficar com a gente muito tempo. Um é praticar os nossos valores. E a outra é ser feliz. Eu não quero ninguém infeliz na minha empresa. Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu não acredito que nenhuma pessoa infeliz possa fazer algo bom. Né?
Tá,
então,
aí
a felicidade está, né, dentro de cada um. É só você sabe o que é ser feliz para você. Né? E você tem que, o máximo possível, tentar direcionar a sua vida para isso, para você ser feliz. Eu digo, eu tenho dois momentos assim muito interessantes na minha vida que acho que exemplificam isso. Né? No futebol, né? O maior sonho da minha vida era jogar no Maracanã. O dia que eu entrei no Maracanã e eu comecei a olhar assim, eu falei, caramba, eu cheguei. Aquilo ali para mim, né, é um sentimento que eu sei que nunca mais na vida eu vou ter.
É verdade. Né?
Eu posso ganhar 10 vezes na Mega Sena. Aquilo lá nunca mais vai acontecer. Aquilo lá valeu tudo na minha vida. Né?
Como esportista. Né?
Eu cheguei lá, entrei, joguei no Maranquim, legal. E a outra coisa que foi coisas que eu descobri na minha vida após esporte, né, foi quando eu entrei em Harvard, né, aos 48 anos. Eu nunca, né, as pessoas às vezes falam, ah, mas eu já estou velho para isso, ah, isso aqui não é mais para a minha idade, né? Eu, aos 32 anos, eu nem sabia o que era Harvard. Parei de jogar bola, não sabia o que era Harvard. Falasse, ah, Harvard, eu achava que era lanchonete, sei lá. Né? Só que eu aprendi o que era Harvard e aos 48 anos, eu fui estudar em Harvard. Então, eu falei, cara, entrei assim, falei, não acredito.
Sempre, né, há tempo, né?
Não é, sempre é tempo. Sempre é tempo.
Essa é uma mensagem que a gente tem que
entender. Eu não tenho mais idade para isso. Não, eu tenho idade para tudo. A minha idade é do tamanho do meu sonho. Né? Sonho é de graça. Né? Então, sonha grande. Para que sonhar pequeno? Né? E vai atrás. Eu acho que...
Põe uma data e uma meta e vai.
Põe uma data, põe uma meta. E se não chegar, não se frustra.
É o risco.
Faz parte. É. Né? Você tem que tentar sempre evoluir. Né? Evoluir na relação, evoluir na vida profissional, na vida pessoal.
E deixar, né, um legado também, né?
Acho que a gente deixar um legado. E deixar um legado. Cada vez mais, hoje eu me preocupo cada vez mais, né, em estar transmitindo as coisas que eu entendo pode agregar valor na vida de outras pessoas.
Senhor, mais uma vez, obrigado, cara. Você enriqueceu muito
aí
aqui o nosso canal Homem de Prata. Acho que os seus relatos, suas experiências foram fantásticas. Vai servir para guiar muita gente que está passando por esses momentos gostosos e que para isso que eles entendam que não é tão difícil e sim é um momento muito gostoso das nossas vidas. Obrigado, Homens de Prata, uma geração de valor. Valeu, meu irmão.
Obrigado.
Este foi mais um áudio, distribuído por podcastmais.com.br.